Paulo Lotufo.
Olá, doutor João Paulo Lotufo. O assunto de hoje são as bets, é isso?
Eu queria dar parabéns a um jogador da seleção brasileira de futebol que me chamou a atenção. Não dentro dos gramados, mas fora. Na Copa do Mundo, houve uma avalanche de publicidade de casas de apostas na imprensa e nas transmissões esportivas. E sabemos que o resultado disso foi e será atingir a renda e a saúde mental das famílias brasileiras. O sistema de dependência de jogatina e apostas é o mesmo da dependência de drogas. Pesquisas recentes já mostraram que essas plataformas geram vício e são uma das principais causas de endividamento do país.
Doutor Lotufo, você se refere a qual jogadora do Brasil?
Danilo Luiz, o lateral da seleção brasileira, contrariou os seus colegas de seleção, pois foi um dos primeiros a utilizar as redes sociais para criticar a divulgação de plataformas de apostas online. Eu não conhecia a campanha Block no Tigrinho, movimento que defende a proibição da publicidade de plataformas de apostas para conscientizar a população sobre os riscos das bets.
Doutor Bartô, qual a solução para esses jogos online? E o pior de tudo, quais seriam os riscos dessas apostas?
Chega de bets, Tigrinho e cassinos online, outra campanha. E artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan, Paulinho da Viola, Anitta, Marieta Severo, Aline Moraes, Emicida e Camila Pitanga colaboram com essa ideia. A iniciativa busca conscientizar a população sobre problemas como endividamento, vício em jogos e transtornos relacionados à saúde mental. Felipe Luiz também recusou ofertas milionárias que ligariam sua imagem às bets. Pelé não fez propaganda de álcool e cigarro e seguramente não faria de bets. Como quase tudo no Brasil, os nossos mandatários vão permitir que a desgraça ocorra no nosso meio para depois resolver medidas protetoras ou de tratamento no SUS para a dependência de jogos, mas sabemos que uma vez instalada a dependência, muitos não sairão dessa vida. O mecanismo de atrelar a cerveja ao esporte, os jogos idem, é do mal. E o setor de marketing sabe disso, mas continuará insistindo nessa tecla. E como o nosso Congresso envolto apenas em reeleição com desvio de emendas, não se preocupará em legislar sobre proibição das bets ou pelo menos a sua regulamentação efetiva.
Mas pelo visto também tem jogador de outra seleção contrário às bets, é isso?
Mbappé, jogador francês, não conseguiu passar para a final da Copa, mas deixou uma mensagem muito bonita em vídeo. Ele diz com suas próprias palavras que a seleção francesa estava promovendo bets e sua seleção estava inspirando muitas pessoas nesse mau caminho. Diz que muito de nós vem de lugares onde as bets destroem um número incalculável de pessoas. E ele disse à sua equipe, à sua mãe, que não jogaria pela seleção se continuasse fazendo esse tipo de coisa. Responderam que as pessoas, o que as pessoas pensariam dele? E ele respondeu que não se importava. Repito, o que faz jogadores ou pessoas famosas se renderem a ofertas de dinheiro que já possuem de sobra para ajudar a lesar a população, principalmente os menos afortunados? Termino com a frase de Charles Chaplin que disse: pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Gastemos um tempo com nossos filhos ou netos comentando atitudes que previnem e que serão logo esquecidas depois da Copa. A esses atletas não fica a derrota de uma partida, mas fica a decência e o amor ao próximo. Um grande abraço do Dr. Bartô.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, médico pediatra do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto Dr. Bartô.
Doutor Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo.
Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta, opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira Rua Itirapina 1225, telefone 4582-5552, WhatsApp 99655-7907, nas redes sociais Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigue.
O Brasil não tem planejamento, veja bem, nenhum plano. E a ministra do Planejamento no período Lula, Simone Tebet, é candidata agora a senadora. Foi ministra do Planejamento sem nenhum plano. O plano, se a gente for ver, é elevar impostos sobre os mais diversos pretextos. Outra, se não for possível elevar impostos, endividar o governo. Decorrências para Jundiaí. Fica bem definida a ideologia de Brasília, elevar impostos, o que dificulta a expectativa de elevação da produção. Para Jundiaí, isso é grave, e para toda a nossa região aqui que trabalha, que produz. Outra decorrência, o aumento de impostos reduz o investimento na cidade, por reduzir a previsão de lucros nos investimentos, uma vez que aumenta custos. Mas ainda impostos elevam os custos, reduz a expectativa de lucro, diminuindo a produção ou emprego. Para Jundiaí isso é muito grave. Jundiaí, que já paga muito imposto para Brasília, vai pagar mais ainda, porque os impostos vão aumentar. O Brasil não tem planejamento e a meta é elevar impostos. Aguarde, depois das eleições vem muito mais.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Momento Tecnologia.
O câncer representa um dos maiores problemas médicos, sociais, econômicos e humanos do Brasil. Enquanto doenças infecciosas perderam protagonismo, tumores malignos avançam de forma silenciosa. Impulsionada pelo envelhecimento populacional, urbanização acelerada, obesidade, sedentarismo, tabagismo, álcool e profundas desigualdades de acesso à saúde, o câncer deve ser a primeira causa de morte entre brasileiros em 2030, segundo o Observatório de Oncologia Todos Juntos contra o Câncer. Os índices preocupam, principalmente por não termos melhorado os números de mortalidade pelo câncer na década. Por isso, doenças oncológicas estão no centro da discussão política, acadêmica e científica. Novas estratégias e possibilidades de diagnóstico, prevenção e tratamento são a aposta para melhorar os índices negativos e qualidade de vida dos doentes. Pensando nisso, pesquisadores da USP desenvolveram um microcarreador para tratamento de câncer colorretal, com tecnologia de liberação sítio-específica capaz de potencializar a ação antitumoral e reduzir efeitos adversos dos fármacos. Eu sou Davi Milani e, para entendermos mais sobre esse método inovador, eu converso com Luciana Lopes, professora do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, e Cláudio Fukumori, doutor em Farmacologia pelo mesmo instituto. O projeto faz parte da tese de doutorado de Fukumori com orientação de Luciana. Como surgiu a ideia de combinar nanotecnologia em um tratamento para câncer colorretal, um dos mais comuns entre homens e mulheres?
Então, uma das minhas linhas de pesquisa é o uso da nanotecnologia como uma ferramenta para melhorar o tratamento de doenças. Quando veio conversar comigo, ele estava interessado, né, em unir a quimioterapia, fármacos quimioterápicos, digamos assim, com ácidos graxos de cadeia curta. Por quê? Porque os ácidos graxos de cadeia curta, eles são produtos da fermentação de fibras pela microbiota, e a gente vê na literatura, né, todo um papel muito importante na saúde do intestino. Então, ele queria unir fármacos, né, quimioterápicos a esses ácidos graxos de cadeia curta. Então, a gente foi conversando e a gente acabou pensando em nanocarreadores que pudessem, então, coencapsular esses ácidos graxos de cadeia curta com fármacos.
E assim, bota trabalho nisso, né? Basicamente foi meu doutorado inteiro nisso. A gente tem dois carregadores que a gente conseguiu patentear. O primeiro demorou um ano. Esse daí que a gente tá falando demorou 3-4 anos aí pra gente conseguir terminar, né? Mas aí é toda a vantagem dele, justamente essa questão da nanotecnologia ajudando a potencializar o efeito, e aí quem sabe a gente pode reduzir dose e assim reduzir efeitos adversos, né?
Muito interessante, professor. Mas afinal, do que se trata o microcarreador? Como ocorre seu funcionamento?
Eu acho que a gente pode imaginar talvez uma cápsula. Uma cápsula que tem várias outras bolinhas dentro, né? E aí nessas bolinhas é que estão os nossos fármacos. Essa cápsula, ela serve para proteger essas bolinhas da acidez do nosso estômago, né? E aí a gente ingere essa cápsula, ela passa íntegra pelo estômago e ela vai ser liberada lá no intestino. Só que essa cápsula, ela é minúscula, né? Ela tem lá menos de 1 micrômetro de tamanho. E as bolinhas lá dentro da cápsula são menores ainda, né? Estão lá na faixa dos nanômetros. Então, isso me dá uma vantagem de que eu consigo recobrir todo o intestino com o fármaco que eu preciso, que é o lugar onde está se desenvolvendo o câncer colorretal, né? E aí a gente tem uma abordagem um pouquinho mais local. A gente ultrapassa problemas do tipo ter que administrar intravenosamente, né? Quem sabe até a própria pessoa possa fazer a administração ao invés de a gente aqui se dirigir a um hospital.
Para além da liberação específica no intestino e a admissão via oral, qual a grande vantagem dessa inovação?
O fato dessas bolinhas internas elas serem minúsculas, elas dão a vantagem de que elas podem também potencializar a ação dos fármacos. A gente pode, talvez até no estudo futuro, tentar diminuir doses, porque como ele vai ser potencializado, a gente pode administrar uma dose menor de medicamento. E aí isso diminuiria os efeitos adversos.
E outra coisa que nos deixou empolgados, né, com essas possibilidades de estudo, foi que a gente está vendo um aumento, né, no diagnóstico de câncer colorretal, inclusive em populações mais jovens. A gente vê isso muito noticiado na mídia. Então, a ideia é que a gente consiga, com esse diagnóstico, né, com essas formas de diagnóstico crescendo cada vez mais, que a gente consiga pegar tumores em estágio iniciais. E com isso a gente consiga fazer tratamentos mais localizados, que sejam neoadjuvantes, adjuvantes, mas que a gente consiga, que isso permita tratamentos mais localizados.
Realmente, pensar em novas estratégias de enfrentamento para doenças oncológicas é com certeza uma prioridade. Esse mesmo sistema de transporte também poderia ser utilizado para outros tipos de remédios e doenças?
Certamente. A gente usou esses fármacos, obviamente, com o objetivo de tratar o câncer colorretal, mas se houver outros ativos que tenham características parecidas, a gente pode substituir eles no sistema e tentar usar eles, né, em outras doenças.
A gente pensa nesse desenvolvimento como uma plataforma. Ela pode ser modificável para que a gente consiga direcionar para características específicas de outras doenças. Se a gente tem um nanocarreador lipídico dentro desse microcarreador. Se nanocarreador lipídico, dependendo da forma como ele é feito, a gente consegue incorporar fármacos mais hidrofílicos, fármacos mais lipofílicos, atendendo a solubilidade desses outros fármacos, a gente pode ter aí outras coisas encapsuladas nesses nanocarreadores lipídicos. E a gente ainda tem essa casca polimérica. Essa casca polimérica também permite a incorporação de outros fármacos. Então, a gente antevê, né, que a gente pode utilizar essa plataforma para outros fármacos cujas características físico-químicas permitam a encapsulação.
Que ótima notícia, professora! Essa tecnologia realmente pode mudar a forma como tratamos doenças intestinais e oncológicas. Em que fase de desenvolvimento está a inovação?
A gente não fez ensaios clínicos, a gente não sabe se isso estaria em condições de ser usado ainda clinicamente. Os nossos estudos são em modelos alternativos ainda, são estudos iniciais, mais de validade dessa plataforma do que realmente da sua eficácia. A gente tem dado de viabilidade de uso, de incorporação e de liberação sítio-específica. Então a gente antevê que isso pode ajudar grupos que não tenham formas invasivas da doença, porque esses grupos, eles vão precisar de uma quimioterapia sistêmica de qualquer forma, e mesmo que a via oral permita a absorção e a distribuição sistêmica, a gente teria que avaliar a absorção e a disponibilização sistêmica. A gente tomou muito cuidado para o desenvolvimento tecnológico, né? Mas se isso, qual vai ser, em qual populações que isso poderia encontrar uso, aí cabe aos médicos.
Com certeza, a avaliação com médicos é fundamental para o tratamento. Com o desenvolvimento acadêmico e tecnológico, o que falta para avançar com esse método para novos estágios?
Então, nosso financiamento é público, então vem de agências de fomento público. E, assim, sem esse financiamento, a gente não faria nada. Então, veja, somos muito gratos por ter a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de novos tratamentos. Mas, enquanto laboratório acadêmico, a gente pode ir até um determinado momento. Para que a gente evolua, a gente gostaria muito de parcerias, né? Então, parcerias com empresas que pudessem levar isso a outro estágio do desenvolvimento. Mas para a gente é maravilhoso poder demonstrar a viabilidade de uma hipótese, que a nossa hipótese realmente ela tem fundamento, com um design cuidadoso de um nano e um microcarreador, a gente consegue potencializar o efeito do fármaco, consegue fazer com que o carreador seja internalizado por células, melhora, né, a possibilidade de utilização de um quimioterápico super tóxico por si só. Então, a gente percebe, a gente consegue demonstrar a potencial utilidade desse tipo de plataforma baseada na nanotecnologia.
A tecnologia não depende de produtos locais ou regulamentações exclusivas no Brasil. Considerando que o câncer colorretal é uma preocupação global, bem como outras doenças gastrointestinais, existe potencial para exportação da inovação. Eu sou Davi Milani e agradeço a participação do Dr. Cláudio Fukumori e da professora Luciana Lopes, ambos do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, no episódio de hoje do podcast Momento Tecnologia. Fique por dentro deste e dos outros episódios do Momento Tecnologia em jornal.usp.br/atualidades e nos demais agregadores de podcast. Até a próxima!
Momento Tecnologia.
Matéria especial agora aqui na cidade, direto da USP, com a jornalista Roxane Herr.
Estudo do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP destaca o impacto da teleorientação farmacêutica na segurança de pacientes pediátricos. A gente vai conhecer em detalhes esta pesquisa que analisou mais de 360 teleatendimentos realizados em 2025. E quais foram os resultados, né? Para a gente entender melhor essa questão da digitalização na assistência no SUS. E as nossas convidadas entrevistadas são Rayane Félix, Jesus Soares e Rosiane Santos de Souza, elas são farmacêuticas e trabalham, né, na farmácia clínica do Instituto da Criança, do HC, são responsáveis pelo estudo e vão conversar com a gente. Rayane, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane, bom dia a todo mundo. Obrigada, primeiramente, pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa pesquisa que foi tão importante aqui para nós.
Rosiane também está conosco. Tudo bem, Rosiane? Bem-vinda.
Olá, tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade de participar e falar um pouco do nosso trabalho aqui no Instituto da Criança.
A gente quer entender, na íntegra, esse trabalho que vocês realizaram, que são teleorientações realizadas ao longo do ano passado, com pacientes em segmento ambulatorial. A gente sabe o quanto a telemedicina avançou, como ela é importante no atendimento de diversos pacientes. A pandemia nos mostrou isso, não é? Quando a telemedicina foi muito necessária e experiências importantes, elas ficaram e hoje têm sido aperfeiçoadas, e é um pouco exemplo do que essa pesquisa vai mostrar para a gente. Qual o cenário desses atendimentos, as famílias dessas crianças, antes dos teleatendimentos? Eu estava aqui fazendo uma introdução justamente sobre a importância do avanço dos teleatendimentos. E quando foi que houve uma mudança mais significativa nesse tipo de atendimento?
A princípio, o nosso objetivo pela farmácia clínica, ele era ter uma ferramenta, né, que a gente pudesse trabalhar com esses pacientes, principalmente os que eram falha na adesão medicamentosa. Então, a gente aqui dentro do Instituto da Criança, temos os pacientes com perfil de doenças raras, eles passam em diversas especialidades médicas e eles acabam tendo uma polifarmácia muito grande. Então, eles têm essa dificuldade de compreender os horários corretos dos medicamentos, quais não podem fazer junto por uma interação e a importância que aquilo tinha para eles. Então, quando a gente trouxe a teleorientação, o nosso objetivo era sempre a adesão, né, a esse tratamento. E aí, ao decorrer do tempo, a gente percebeu que a gente ia expandir mais, porque não eram só esses pacientes que queriam esse monitoramento. Então, por a gente ser um hospital grande, familiares acabam tendo um vínculo entre outros, né, criando grupos e tudo, e eles acabaram passando essas informações também. Uhum. E a gente viu a necessidade de incluir outros perfis, então pacientes que tinham insegurança ao tratamento, que não conheciam o que era o medicamento, como manusear aquele medicamento, se aquele medicamento ele poderia ser tomado somente com água ou com suco, a dificuldade que aquela criança tinha em deglutir aquilo, né, engolir o comprimido, ou se poderia ou se poderia colocar junto com o alimento. Então, a gente acabou expandindo também usando a ferramenta da teleorientação.
Uhum. Muito interessante. E a iniciativa, é importante a gente destacar para o ouvinte, ela está alinhada aos avanços regulatórios da telesaúde no Brasil, não é? Incluindo lei federal, resolução do Conselho Federal de Farmácia, que regulamentam e fortalecem, claro, a atuação remota dos profissionais de saúde. Bom, agora eu quero que a Rosiane explique para a gente, então, qual foi o objetivo da pesquisa, não é? Como é que ela foi feita e como ela foi realizada?
Como a nossa colega Rayane mesmo falou, tomou uma dimensão muito grande nossos atendimentos, né? Então, muitas solicitações por parte da equipe médica, equipe multi. Então, resolvemos realizar esse estudo, né? Que o objetivo foi avaliar a extensão e a importância do atendimento da farmácia clínica por via remota após as consultas médicas. Uhum. E quais demandas nós conseguiríamos atender com essa ferramenta para sanar as dúvidas das famílias, né, em relação à terapia medicamentosa. Então, a partir dos nossos registros, né, em prontuários, que são realizados sempre após os atendimentos, né, conseguimos analisar as principais necessidades que os familiares nos traziam para a resolução dos problemas relacionados à terapia medicamentosa. Então, algumas vezes, né, após a consulta, eles tinham algumas dúvidas, né, em relação como utilizar aquele medicamento, né, se aquele medicamento poderia ser administrado com alimentos ou não, e qual é a disponibilidade desses medicamentos, assim, na rede pública de saúde também. E conseguimos atender boa parte, né, dessas dúvidas, né, visando sempre o melhor atendimento com qualidade para as famílias.
Sim. Agora, Rosiane, o que é que, quais são os resultados? Quer dizer, por exemplo, o que, que eles relataram? Dê exemplos para a gente das dificuldades ou adesão ao atendimento, ou como a criança recebeu o tratamento, que problemas surgiram, como é que vocês orientaram?
Na nossa análise, verificamos que o acompanhamento da adesão às dúvidas, né, sobre o uso de medicamentos foi o que mais prevaleceu. Né? Em qual horário eu posso administrar esse medicamento? Se eu preciso realizar jejum? Se eu preciso tomar ele somente com água? Eu posso tomar junto com outros líquidos, né? Qual seria a melhor forma de adquirir o medicamento? Então, tem esse medicamento, tem nas unidades básicas de saúde, né? Quais reações adversas são comuns com o uso desse medicamento? Ah, ele pode ter um pouco de dor de estômago, por exemplo, pode diminuir o apetite, pode mudar a cor do xixi. Então, essas foram as principais dúvidas que foram surgindo, né, e que conseguimos orientar. Sobre outros resultados, a gente identificou que com as relatadas reações adversas, a gente pôde conversar com a equipe médica, né, que atendeu esse paciente e discutir, será que a gente pode adiantar a consulta desse paciente? Será que é necessário coletar exames? E a própria equipe médica entrava em contato com esse paciente.
Tá aí, resultados importantes. E agora eu pergunto para a Rayane, fica evidente pelo relato de vocês a importância desse teleatendimento, que pode ser adiantado, né? Se o tratamento pode ser ajustado, se tem que adiantar a consulta, como a Rosiane explicava. Então, parece ter sido muito eficiente o resultado, a adesão, quer dizer, melhorar esse atendimento. Agora, uma pergunta que te faço, substitui ou complementa o atendimento pessoalmente?
Ele complementa o atendimento presencial, né? E aí, durante o ano de 2025, a gente conseguiu demonstrar que realmente é uma ferramenta eficaz. Aqui no Instituto da Criança, a gente conseguiu trazer isso para a equipe multiprofissional. Então, os pacientes, quando a gente direcionou ele para a teleorientação, a gente criou um vínculo, né? E esse vínculo, ele tornou uma confiança do familiar, do cuidador e até da criança, do adolescente com a gente, fazendo com que eles procurem o nosso serviço, onde eles tiram dúvidas. Às vezes, a gente acaba recebendo até dúvidas na teleorientação que não são farmacêuticas, né? Porque eles viram que é um canal onde eles estão mais próximos. E aí, por eles terem essa afinidade, esse vínculo, essa confiança, eles também acabam trazendo assuntos para a gente de extrema importância, que é o que a Rosiane até comentou. Durante uma discussão, né, clínica com a equipe multi, no decorrer da consulta, a gente pode apontar aquilo para a equipe médica. Então, por exemplo, esse paciente, ele estuda período integral. Não adianta você colocar um medicamento de 8 em 8 horas, porque a escola que ele atua hoje não consegue fazer administração. Porque quem cuida nesse período da tarde é a avó. A avó tem certa dificuldade de ler os medicamentos, de saber o horário. Então, a gente consegue falar muito bem sobre isso, sobre a resistência, às vezes, de um adolescente ou de uma criança menor em engolir, né, ou em passar um creme ou fazer algum tratamento tópico. Sobre a questão da exposição na escola. Eu sou um paciente transplantado, eu não quero andar com esse tanto de imunossupressor. Então, a gente tenta trabalhar isso também com a escola, né, com a equipe do serviço social, com a nutrição. Então, a teleorientação, ela trouxe isso. A gente conseguiu mostrar a grandeza que é, né, a facilidade e o complemento com a consulta presencial, sim.
Sem dúvida. E como você disse no início da nossa conversa, são crianças que exigem uma atenção especial. São tratamentos prolongados, às vezes um tratamento para a vida toda, enfim, e precisam dessa resposta resposta mais rápida e ajustada a cada situação, pelo que vocês estão descrevendo, né? Para cada família, para cada criança e sua doença e seu acompanhamento, um ajuste, né? Que a teleorientação, a telemedicina pode facilitar. Eu acho que é essa a conclusão, né?
Sim, isso mesmo.
É, Rosiane quer complementar com alguma coisa? A gente já está concluindo?
Só gostaria de agradecer a oportunidade de falar do nosso trabalho aqui, com que a gente faz com muito carinho com as crianças, com as famílias. E é isso, a individualização da terapia para cada paciente, porque cada paciente possui uma doença complexa, uma complexidade no tratamento. Uhum. E só tenho a agradecer.
Nós é que agradecemos muitíssimo a contribuição que vocês deram aqui para a gente falar de telemedicina, no caso aqui, teleatendimento, teleorientação farmacêutica na segurança de pacientes pediátricos. Agradeço Rayane Félix Jesus Soares. Muito obrigada, Rayane.
Imagina, eu que agradeço. É muito importante a gente ter esse canal para a gente poder falar, né? Porque não é uma ferramenta tão conhecida.
Uhum.
Quando a gente fala aqui, até quando a gente vai a alguns congressos, alguns eventos que a gente tem essa possibilidade, né? Que graças a Deus, aqui no Instituto da Criança, a gente consegue fazer esse atendimento humanizado, a nossa gestão consegue ver o que a gente precisa, porque a teleorientação, ela foi uma ferramenta que ela trouxe para nós, né? Então, a nossa diretora Camila. E isso seria muito importante outras instituições do SUS mesmo tentar ir atrás, porque facilita muito e ajuda muito o paciente dele ter esse canal de comunicação e se sentir seguro no seu tratamento desde o início até pro resto da vida, como você comentou.
Eu
queria agradecer muito pela oportunidade.
Sem dúvida, um modelo que está dando muito certo. Rosiane Santos de Souza, Rayane e Rosiane são farmacêuticas, não é? Da Farmácia Clínica, do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, responsáveis pelo estudo.
Rádios Públicas em Conexão. Espaço para as emissoras públicas nacionais e internacionais.
Rádio França Internacional.
Lúcia Miesel.
Paris, 23 de julho de 2026. Estes são os destaques desta quinta-feira. Os rebeldes Houthis do Iêmen, aliados do Irã, reivindicaram durante a noite ataques contra dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho. Os disparos elevam os temores de bloqueio de uma segunda rota global de transportes marítimos de petróleo, depois do Estreito de Hormuz, em reação à guerra dos Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano. Enquanto isso, as Forças Armadas Americanas mantêm a campanha militar contra o Irã na 12ª noite consecutiva de operações. Teherã também continua a reagir, visando alvos na Jordânia e no Kuwait, aliados dos Estados Unidos na região. Grandes petroleiras europeias anunciam nesta quinta lucros excepcionais no segundo trimestre do ano, uma consequência direta do aumento dos preços dos combustíveis no mundo. A francesa Total Energie registrou um aumento de 67% no lucro líquido, um total de mais de 5 milhões, bilhões de euros. O grupo espanhol Repsol viu seu lucro líquido mais do que triplicar no primeiro semestre, a um valor 265% maior do que o registrado no mesmo período de 2025. Países da União Europeia chegaram a um acordo para impor novas sanções contra a Rússia após semanas de negociações em Bruxelas. Este 21º pacote visa prorrogar por um ano o mecanismo de teto de preços para as exportações do petróleo russo, que financia uma parte significativa da guerra de Moscou contra a Ucrânia. Em paralelo, nas Filipinas, o chanceler russo Sergei Lavrov e o secretário de Estado americano Marco Rubio se encontraram às margens de uma cúpula em Manila. Foi o primeiro encontro dos dois em quase um ano, o que ilustra a que ponto a diplomacia está paralisada para solucionar o conflito no leste da Europa. Bombeiros franceses combatem um incêndio florestal de grandes proporções no sudoeste do país, uma popular área turística. 2.000 hectares já queimaram desde quarta-feira, perto da bacia de Arcachon. 12.000 moradores e turistas tiveram que deixar as suas casas e hotéis por precaução. A Espanha e a Itália também continuam a enfrentar incêndios alimentados pelo vento e as altas temperaturas. Um bombeiro morreu na Sicília, no sul da Itália. Na Calábria, 160 focos de incêndio estão ativos. Um ótimo dia a todos.
Rádios Públicas em Conexão. Um espaço para as emissoras públicas nacionais e internacionais.
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente.
Rádio Cidade.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade.
Polícia. O ex-lutador do UFC, Cláudio Ribeiro da Silva, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, dia 22. Suspeito agora de agredir a própria esposa no bairro Jardim Itália, em Várzea Paulista. A prisão foi realizada por policiais militares. De acordo com a nota divulgada pela Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, para atender a uma ocorrência. Aí foram para lá. No local, o agressor admitiu ter agredido a esposa após uma discussão do casal. A vítima relatou aos policiais que, após o desentendimento, foi agredida com socos no rosto e acionou a Polícia Militar em seguida. A mulher foi socorrida e levada à unidade de pronto atendimento, à UPA de Várzea Paulista, onde passou por exames médicos. Após a realização de tomografia, foi constatada uma fratura no nariz. Ela recebeu atendimento e foi liberada. Cláudio Ribeiro foi conduzido ao plantão policial de Várzea Paulista, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica. Cláudio Negro Ribeiro foi o atleta que em 2022 precisou de apenas 25 segundos para derrotar Ivan Valenzuela do Contender Series. O atleta de Jundiaí, ele começou aos 17 anos, foi profissional da Brazilian Black Tie, BBT. Como lutador, venceu a primeira luta de boxe em Sorocaba. Também tem vivência com Muay Thai e Jiu-Jitsu. O velório de um empresário de 45 anos foi realizado na tarde desta quarta-feira, dia 22, em Jundiaí. O empresário desapareceu após cair de uma moto aquática na represa de Nazaré Paulista. O corpo foi encontrado 3 dias depois, segundo a família. No dia do desaparecimento, ele pilotava uma moto aquática acompanhado de uma mulher na represa de Nazaré Paulista. No momento do acidente, ele não estava usando um colete salva-vidas e caiu na água. A passageira foi resgatada por outro piloto que passava pelo local. O corpo foi encontrado por uma equipe de buscas particular contratada pelos parentes. O caso é tratado como morte por afogamento, mas é investigado para apurar se há indícios de crime. O jovem de 21 anos, suspeito de matar o comerciante em emboscada de venda de celular em Mogi Mirim, utilizava perfis falsos nas redes sociais para atrair vendedores de eletrônicos e cometer assaltos, segundo a Polícia Civil. Ele foi preso em casa na manhã desta última terça-feira, dia 21. Segundo o delegado responsável pelo caso, a investigação revelou como o suspeito agia para enganar vendedores de celulares e apura se outras pessoas podem ter atuado no crime. O homem criava perfis fakes, se passando por um comprador interessado em aparelhos caros. Ele utilizava uma linha telefônica específica para manter contato e atrair as vítimas para endereços isolados. O assalto era anunciado no momento do encontro. José Donizete da Silva Júnior, de 27 anos, morreu no dia 12 de julho após cair na emboscada. Ele havia saído de Espírito Santo do Pinhal para entregar, junto com a noiva, um celular avaliado em R$7.500, negociado pela internet. Ao chegar, tentou fugir da armadilha e foi baleado no peito. O carro desceu uma ribanceira e o jovem morreu no local. A mulher, que estava com a vítima há 5 anos, teve ferimentos leves e ficou em estado de choque. Um empresário de 52 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, dia 21, em Valinhos, após empurrar a namorada, de 40 anos, para fora de uma caminhonete em movimento durante uma discussão. Um vídeo de câmera de segurança registrou ali o momento em que o automóvel reduz a velocidade, a porta é aberta e a mulher é lançada para fora da caminhonete. Ela caiu no chão enquanto o motorista seguiu dirigindo na sequência. Segundo a Guarda Civil Municipal, as pessoas que presenciaram a agressão ficaram revoltadas e tentaram agredir o suspeito. Ainda conforme a Guarda Civil Municipal, o delegado ratificou a prisão em flagrante por violência doméstica. Uma mulher foi atropelada por uma motocicleta na tarde desta última terça-feira no centro da cidade de Indaiatuba. Imagens de câmera de segurança mostram que a vítima tentou desviar ao ver que a motocicleta estava em sua direção, mas acabou sendo atingida. De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi socorrida por uma ambulância do município e encaminhada ao Hospital Santa Inês. Ela recebeu atendimento médico e apresenta quadro de saúde estável. Aos policiais, o motociclista afirmou que a pedestre parecia estar desatenta no momento da travessia. A corporação informou ainda que a documentação do condutor e do veículo estava regular. Um homem foi preso em flagrante após invadir uma adega pelo telhado para furtar bebidas e outros produtos em Jundiaí. A ação foi percebida por vizinhos que imediatamente acionaram a polícia militar. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito ainda lá dentro da adega. Aí ele tentou fugir, mas foi detido poucos metros depois. Os produtos furtados foram recuperados e devolvidos ao proprietário da adega. Quatro pessoas foram presas pela polícia militar após um roubo a uma residência em Campinas. Segundo a corporação, os criminosos fugiram em um veículo, dando início a um acompanhamento policial, que terminou na Avenida Mackenzie. Durante a abordagem, os policiais recuperaram objetos levados da casa e apreenderam o veículo utilizado na fuga. Nenhuma vítima ficou ferida durante a ocorrência. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia e permanecem presos. A Polícia Civil prendeu um comerciante de Jundiaí durante uma operação realizada nesta semana para apurar um esquema de fraudes envolvendo negociações comerciais. Segundo os investigadores, o empresário é suspeito de causar prejuízos financeiros a diversos clientes. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos durante a operação e documentos, computadores e aparelhos celulares foram recolhidos para análise. O antigo prédio do supermercado vencedor de novo nas manchetes policiais. Na Ponte São João, esse antigo prédio do atacadista vencedor voltou a ser alvo da ação de criminosos em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, o imóvel, que está abandonado, foi invadido novamente e diversos materiais foram furtados. O local está desativado há algum tempo e tem registrado ocorrências frequentes de invasões. Policiais realizaram buscas nas imediações, mas os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada da polícia. A Polícia Civil vai utilizar imagens de câmeras de monitoramento para tentar identificar os autores do crime. Um idoso de 78 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira, dia 22, em Campo Grande, após a esposa de 76 anos denunciar agressões, ameaças e humilhações sofridas durante 56 anos de casamento. Ele é investigado por ameaça, injúria e cárcere privado. A vítima pediu medidas protetivas e afirmou à Polícia Civil que queria deixar de viver sob o controle do marido. O homem negou as acusações durante o interrogatório. Segundo o depoimento da idosa, as agressões físicas ocorreram durante anos e anos, totalizando ali 56 anos. Ela relatou ter sofrido socos, tapas, puxões de cabelo e golpes com uma mangueira. Também diz que escondia as marcas no corpo para que outras pessoas não percebessem a violência que ela estava vivendo. As agressões físicas teriam diminuído nos últimos anos, mas as ameaças, os xingamentos e o controle permaneceram. A mulher afirmou que não podia visitar os filhos, sair sozinha ou tomar decisões sem autorização do marido. O caso chegou à polícia, depois que o homem passou a exigir que a esposa aceitasse, dentro da residência, uma jovem de 23 anos com quem ele mantinha um relacionamento diante da mulher. A recusa teria provocado novas ameaças e ofensas. Um dos 8 filhos do casal morreu recentemente. A idosa e uma filha relataram que o suspeito a proibiu de comparecer ao velório e ao sepultamento. Na manhã da prisão, uma das filhas encontrou a mãe tremendo enquanto limpava fezes de cachorro na residência. A idosa pediu ajuda. Segundo o depoimento, o homem teria ameaçado.
Leva ela daqui, senão vai ser o fim dela, ele falou nervosamente.
Aí não teve jeito. A gota d'água, a polícia foi chamada, o suspeito disse na frente do delegado: eu nunca agredi a esposa, nem proibi a liberdade dela. Tava tudo normal. Também afirmou que a mulher não foi ao velório do filho porque não quis, estava triste, chocada. Ele admitiu o relacionamento extraconjugal com uma jovem de 23 anos, mas negou ter exigido que a jovem morasse na casa da família. A Polícia Civil investiga o que causou o mal-estar de 11 profissionais de saúde após eles consumirem café no Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal. O caso é apurado como uma possível intoxicação, incluindo a hipótese de contaminação da água usada no preparo do café ou do próprio pó de café. Segundo as informações divulgadas pela polícia, as vítimas são 10 técnicos em enfermagem e um enfermeiro que trabalha na unidade. Aí, após tomarem um café, eles apresentaram sintomas como náuseas, vômitos, tontura, tremores e calafrios. Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal disse que os profissionais receberam atendimento no próprio hospital e permaneceram algumas horas em observação. Conforme a atualização desta quarta-feira, dia 22, todos foram liberados e estão fora de perigo. A investigação busca descobrir agora se houve uma ação proposital ou se o episódio pode ter ocorrido por algum outro motivo, como uma possível contaminação acidental do café. A polícia também tenta identificar quando o café foi colocado no local e se houve acesso de pessoas não autorizadas à área onde o café era preparado. Um dos desafios da apuração é a ausência de câmeras de segurança no espaço onde o café ficava armazenado e era servido. A área foi isolada para a realização de análises por conta do atendimento aos funcionários afetados e do isolamento do local. A escala do hospital precisou ser reorganizada temporariamente para manter o funcionamento dos serviços de saúde. Até o momento, não há confirmação sobre a causa do problema nem a indicação dos responsáveis. Então, é o Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal. Um homem ficou ferido após ser atingido por um disparo de arma de fogo na Rua Augusta, no centro de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo confirmou a ocorrência. De acordo com as informações preliminares, o chamado ocorreu por volta das 18h03 desta quarta-feira. O disparo foi registrado na altura do número 1275 da Rua Augusta. Ainda segundo a polícia, o SAMU compareceu ao local e o homem foi levado em seguida ao Hospital das Clínicas. Ainda não há detalhes sobre a motivação do disparo ou sobre o estado de saúde da vítima. Equipes policiais realizam diligências na Rua Augusta para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e levantar outras informações sobre o caso.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Depois feliz de ter você. Pra que querer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas, para quê? Os deuses, as dúvidas, pra que amendoeiras pelas ruas? Para que servem as ruas? Depois de ter você. Depois de ter você, pra que querer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas, para quê? Os deuses, as dúvidas, pra que amendoeiras pelas ruas? Para que servem as ruas? Depois de ter você.
Insuportável é dor incrível. calor em Cuiabá. Ou como no arpoador não ver o mar. É como não morrer de raiva com a política. Ignorar que a tarde vai vadia e mítica. É como ver televisão e não dormir. Ver um bichano pelo chão e não sorrir.